E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, meu nome é Thales Moraes, sou teu professor de Direito Administrativo e a gente vai trocar uma ideia acerca dessa matéria que é ali o terror dos concurseiros. Muita gente fala que é a pior matéria dentro das matérias de direito, mas não é não, cara. A gente vai ver que o direito administrativo não tem nada de outro mundo, não tem nenhum segredo, basta a gente pegar com calma, direcionando, devagarzinho a gente chega lá. Quem não me conhece ainda? Além de ser professor, eu também sou servidor público, já estou no serviço público há alguns anos. Até o sonho que você está tendo agora aí foi o sonho que eu tive um dia. Eu sei o que é botar a bunda na cadeira, fazer o estudo, ralar. Eu sei tudo isso que eu passei, vivi na pele essa parte também, e eu consegui o meu resultado. Assim como estou aqui para te ajudar a conquistar o seu também. Olha só, nessa jornada de concurseiro, eu fui aprendendo muita coisa acerca do estudo do dia a dia. São coisas que dentro aí do possível, dentro do tempo, quero compartilhar contigo também para a gente poder fazer uma coisa bem bacana. Então, a gente vai tratar aqui dessa matéria que o pessoal todo acha que é. Cara, não tem segredo, tá? Eu, quando estudava, também apanhava um pouco de ADM, cara. Também tinha uma dificuldade meio punk, mas a gente desenrola. Eu sou oficial de Justiça Federal do TRT. Eu tenho 10 aprovações em concursos públicos. O cargo que eu passei, que é oficial de Justiça, que eu ocupo hoje, que é do TRT. Eu passei em primeiro lugar, até porque era um cargo que não tinha assim muita margem, sabe? Ali a gente tinha uma margem de erro bem pequena, porque o cargo, cadastro de reserva, nomeava pouco. Então eu falo, nossa, passei na 10ª posição. Ah, legal, campeão, provavelmente tu não vai ser chamado, entendeu? Porque o cargo nomeia pouco, a rotatividade é baixa, porque é um cargo que tem uma remuneração bacana, ele tem muitos benefícios, então é um cargo também bastante procurado. Eu botei na cabeça que era o que eu queria e fui até conquistar. E estou aqui para te dar uma força, ajudar você a conquistar o seu também. É difícil, é sofrido. Às vezes eu paro para pensar assim e falo: caramba, né? O que eu tinha na cabeça, velho? Eu fazia concurso por um cargo que nem vaga tinha. Era cadastro de reserva. Até parentaiada vinha perguntar: pô, cara, quantas vagas tem nesse teu concurso aí? Eu falava que não tinha vaga. O pessoal me olhava assim e falava: você é meio burro? Por que que você está fazendo concurso por um cargo que não tem vaga? Bom, primeiro porque eu quero. E segundo, que eu tinha muita esperança, sabe? De que alguém ia se aposentar, alguém ia ser demitido, alguém ia morrer e ia liberar uma vaga para mim ali, entendeu? Então, estudei pra caramba, aprendi ali o que é ter que, cara, manjar cada detalhezinho e tentar desenrolar a matéria. Tô aqui para te dar uma força, conquistar isso aí também, nessa matéria que todo mundo sente que é o terror, velho, não é. Direito administrativo, ele é meio coisado. Se ele é mesmo, você já vai entender o porquê. Mas a gente vai pegar devagarzinho, passo a passo, ponto a ponto. E eu vou te mostrar que, principalmente nessa primeira aula, seria tipo aula zero, que é uma aula de noções introdutórias, às vezes aqui você pega alguns detalhes que vão te ajudar a construir a matéria no futuro. Então, até quem já estuda há um certo tempo, talvez tenha alguns vícios no estudo desde lá de trás, e isso aí não é corrigido, e vai estudando, 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 e não corrige esse problema. Às vezes é justamente por isso que não consegue um bom resultado, não consegue desenrolar a matéria. O meu jeito de trabalhar é sempre bem simples. Eu não gosto do juridiquês, eu não gosto de ficar com frescura, com chiqueza. Cada um de uma forma, entendeu? Cada professor tem a sua mecânica. A minha é essa, eu prezo pela simplicidade, pelo acesso ao conteúdo. Eu estou aqui então para te ensinar a matéria, para jogar a matéria para ver que bonito, ó. Tocando aqui, deixa eu ver, aí está desligado. Deixa o tio colocar, pronto, ó. É que falou assim para mim agora. Ué, é assombração, rapaz, ó. É assombração. Deixa aí, deixa quieto. Inclusive, mentira, isso é que eu fiz de propósito, sabe por quê? Porque agora você vai pegar o seu celular e você vai desligar, vai prestar atenção em mim. Ô, professor, eu tô vendo a aula pelo celular. Putz, aí ferrou. Aí fica difícil. Desabilita as notificações. Coloca em modo, como chama? Modo repouso, para não ter as distrações aí. Agora, vem cá. Quando a gente fala do direito administrativo, ele é uma matéria extensa. E você vai entender já o porquê que ele dá um pouquinho de trabalho no dia a dia. Vem aqui comigo, ó. Vamos para a primeira parte. Nós vamos trabalhar aqui então essas noções introdutórias. Professor, que tópico tá isso? Ó, essa parada de noção introdutória, você dificilmente vai encontrar em algum edital dessa forma, tá vendo? É difícil. Mas o que a gente aprende aqui, você utiliza no desenrolar de toda a matéria. Aqui eu gosto de trabalhar um pouco diferente da maioria dos professores, até mesmo da doutrina, porque eu tenho uma ordem própria de trabalhar os conteúdos de maneira a ficar mais didático, de maneira que um assunto te ajude a desenrolar para o assunto seguinte. Então, essa primeira parte, você nem olha para o edital, sacou? Tudo que nós vamos analisar aqui nessa aula, você nem olha para o edital. Você pode estudar isso aqui, mas assim, isso aqui é molezinha. Isso aqui é um mel, coisa que você aprende de boa e grava aí na cabeça. Então, primeira parte aqui, uma introduçãozinha só para você entender onde nós estamos nos metendo. Quando a gente fala aqui do direito administrativo, o primeiro ponto é saber que a nossa matéria querida, que mora no coração de todos os concurseiros, que é o direito administrativo, sabe aonde começa o nosso problema? É aqui, ó. O direito administrativo, ele não está codificado. E você sabia que isso aqui cai em prova? Eu já vi questões perguntando isso para a galera. Se o direito administrativo está codificado. Não, ele não está codificado. Que isso, Thales? Nós não temos um código administrativo. Por exemplo, direito civil, código civil. Direito constitucional, Constituição Federal. Direito penal, código penal. E não tem um código administrativo. O direito administrativo ele está espalhado. E justamente por estar espalhado, é que às vezes ele fica meio complicado ao estudar. Mas se você tem dificuldade na matéria, se acha que não está fluindo, fica tranquilo. Eu prometo que depois do nosso curso, você vai ver a matéria com outros olhos. Tá, professor, mas é o seguinte. Saquei. O direito ADEME não está codificado, não. Ah, mas de onde que a gente, então, tira o direito administrativo? Qual que é a base? Como que a gente faz para estudar essa matéria? Onde nós encontramos o direito administrativo? Bom, vamos lá. Primeira parte, a gente pega, claro, na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela tem diversos dispositivos que refletem aí o direito administrativo, mas os mais importantes estão lá, do artigo 37 ao 41. Ah, esse eu vou até anotar para você. Olha só, a CF, ela tem vários dispositivos que podem remeter à matéria. Ela tem vários dispositivos, dependendo do tópico. Mas o mais importante mesmo é esse aqui, ó. É dos artigos 37 ao 41. Cara, do artigo 37 ao 41, você tem que pôr a bunda na cadeira e ler várias vezes. Várias vezes. Porque aqui nós temos a base de todo o direito administrativo nos pontos mais relevantes. É claro que cada, você pega lá o inciso, o parágrafo, cada hora joga por uma coisa. Não tem problema. A leitura aqui é importante, porque a gente vai desenrolar esses dispositivos todos dentro de cada tópico. Por exemplo, só no artigo 37, ele trata de vários tópicos distintos. A gente vai vendo em cada tópico especial. Mas é importante você fazer aquele papiro, sabe? De estudar a lei seca. Porque muitas vezes a banca faz assim, ó, copia e cola. Ô professor, lei seca? Igual me perguntaram uma vez, é tipo a lei lá que não pode beber? Não, cara. Quando a gente fala lei seca, é a lei mesmo, sabe? É a lei crua, assim, a Constituição. É só leitura, sem comentário. Isso não é só leitura, normal, texto. Beleza. Isso é muito importante, porque tem alguns dispositivos que não tem o porquê a gente ficar esmiuçando muito. As pouquíssimas vezes que cai em prova é assim, ó. Copiou, colou. Então dá uma boa lida, várias e várias vezes, que você vai encontrar muito em prova essa parte toda. Fechou? Fechou. Mas, além disso, nós temos também muita coisa dentro das leis. Aqui, cara, tem lei pra caramba. Um monte de lei que a gente utiliza. Tem a 8.112, com o Estatuto Federal, tem leis também que trazem estatutos estaduais, tem a lei de improbidade, tem a lei de licitações. Nós temos várias leis que trabalham a formação do direito administrativo. Na minha opinião, é a parte mais fácil da matéria, porque a lei está lá. Às vezes a lei é meio zoada, tem umas leis que são mais tristes um pouquinho de serem estudadas, mais pesadas, mas a lei está lá. Então é mais fácil trabalhar. Só que, além disso, a gente tem também alguns decretos. Então, quando eu falo lei aqui, é lei em sentido amplo. Porque não é só a lei assim. Tem a lei em sentido amplo, a Constituição, lei. Nós temos alguns decretos também que regulamentam determinados assuntos. Isso aí também pode ser maior ou menor de acordo com o seu edital. Além disso, nós temos também uma fonte muito importante, que é a doutrina. Por incrível que pareça, saber o que é a doutrina é muito legal, cara. É muito cobrado. Não muito, mas assim, há questões que te perguntam o que é a doutrina. A banca joga. Calma, que já já essa é uma das explicações que nós vamos trabalhar. Mas basicamente, de forma bem resumida, A doutrina são os pensadores do direito. Tem coisas que não estão na lei. A gente trabalha dentro da doutrina. Essa também é uma fonte muito importante aqui para nós extrairmos o direito administrativo. Mas segura que já já a gente fala mais disso. Um outro ponto também que influencia muito aqui na matéria é a jurisprudência. Nós vamos aprofundar também um pouquinho o conceito de jurisprudência, pois por incrível que pareça, isso também cai em prova. E é legal que não é só para administrativo. Tem alguns conceitos que nós vamos aprender aqui que serviria para qualquer matéria de direito. Qualquer matéria de direito poderia utilizar esse tipo de conceito, utilizar essas regrinhas que nós vamos ver. Claro que eu vou sempre puxando a sardinha aqui para a nossa casa, que é o direito administrativo. Então, primeira coisa, primeira pergunta, existe um código administrativo? Não tem. Ele não está em um local só. O direito administrativo está espalhado dentro da Constituição, em várias leis, decretos, na doutrina e na jurisprudência. Quem sabe um dia, né, não criam aí um código administrativo, aí vai ficar muito mais fácil para a gente estudar, vai facilitar muito a minha vida também a hora de dar aula. Mas até lá, bora descascar esse abacaxi. Vem cá. Pode bater o print aí se você quiser, que eu já vou trocar aí de tela. Então aqui a gente encontra a raiz do problema. É justamente por não estar codificado que eu digo que o direito administrativo é meio que a casa da mãe Joana. Ele está para tudo que é lado. Por isso que dentro do direito administrativo, a gente acaba encontrando ali algumas coisas dentro até de outras matérias, sabe? Quando a gente vai estudar o direito administrativo, a gente pega conteúdos, inclusive, de outras matérias. Como, por exemplo, um pouquinho do direito civil, um monte do direito constitucional. Velho, vou te falar, até do direito penal, algumas coisinhas pega, sabe? Aqui é mais calma. Calma, que conforme esses momentos forem chegando, eu vou apresentar para você. Relaxa, que aqui eu quero que você venha na vibe junto comigo. Vamos aprendendo devagarzinho, vou te mostrando aos poucos. Aí depois vou te ensinando como você vai aprofundando nos momentos oportunos. Combinado? Combinado. Já bateu o print, né? Então não demora, porque eu já vou trocar de tela. E já sabe, jacaré que dorme, vira bolsa. Cara, quando a gente fala do conceito, nossa, tem um monte. Você pode pegar aí no material, tal, você vê que cada doutrinador tem um, e assim, nós temos um grupo muito grande de conceitos. Eu fiz um, tipo assim, fiz, né? Tá se achando? Não, esse conceito aqui, eu reuni conceitos de doutrinadores que são bem clássicos, e tipo que peguei os principais pontos e coloquei de uma forma a simplificar um pouco da melhor maneira. Mas ainda assim nós vamos complementar. Vamos dar uma olhadinha rápida, beleza? Uma olhadinha rápida, aí eu vou te elencar os principais pontos. Vem cá. Olha só. O direito administrativo é o conjunto de normas e princípios. Então, quando a gente fala normas, é aquilo que está na lei. Lei, decreto, constituição e também princípios. Tem um tópico de administrativo que é o tópico de princípios, que fala também dessas regras genéricas que se aplicam a toda a matéria. Seguindo. Que trata da administração pública. Então, olha que interessante. Para que serve o direito administrativo? Olha, antes de eu te explicar para que serve o direito administrativo, deixa eu explicar para você para que serve o direito. O direito. Pensa comigo, para que serve o direito? Para que servem as regras? Imagine que você mora sozinho ou sozinha em uma ilha deserta. Só você. Precisa de direito? Não. Você mora sozinho, você faz o que você quiser. Ali não há necessidade de regras. Agora, nessa mesma ilha, vamos colocar mais uma pessoa. Nós temos duas pessoas naquela ilha. Agora serão necessárias regras. Eles terão que criar regras de convivência. Por exemplo, isso é meu, isso é seu. Aqui pode fazer xixi e cocô. Aqui não pode, porque quando a gente dorme, a gente come seu suíno, seu porco. Então, tem regras, olha, tem que ter regras de convivência. Para quê? Porque senão vai rolar violência. Senão vai impor a sua vontade sobre o outro por meio da violência. Agora, se entre duas pessoas são necessárias regras, pode ir na tua casa, cara. Não tem algumas regrinhas de convivência? Com o papai, com a mamãe, com a esposa, com o marido, com o irmão? Tu mora, não tem regras de convivência ali dentro? Tem. Você imagina entre uma sociedade de bilhões de pessoas. Tem que ter a regra. Então o direito basicamente serve para a gente não se matar. Mas aí, cada parte do direito tem uma função específica. O direito é uma coisa só. O direito é uno. É como se fosse uma árvore. Só que essa árvore abre em ramos. Nós temos os ramos do direito. Por exemplo, ó, o direito civil. ele regula relações privadas, compra e venda de um carro, de um imóvel, direito do trabalho. Ele vai tratar das relações de trabalho, patrão, empregado. Direito penal, na parte de crimes, tal, constitucional, traça regras gerais para todos os outros. E o direito administrativo, qual que é a vibe dele? O direito administrativo, ele vai tratar aqui do funcionamento da organização da estruturação da administração pública. Faz todo sentido. Então aqui você vai estudar o funcionamento da sua futura casa, que é a administração pública. Já está até destacada, mas vou destacar aí de novo. Ó. Aqui você vai estudar o quê? Como funciona a sua casa, as regras relativas à sua futura casa, que é a administração pública. Agora, olha só. Como, por exemplo, ó, a sua organização, nós vamos ver como é organizada, estruturada a administração pública, as relações que ela traça, as relações que ela possui, então, que ela trava com os seus servidores, com os administrados, a forma como ela presta os serviços públicos, está vendo? Como ela é organizada, como ela é estruturada, a forma como ela presta os serviços públicos, dentre muitas outras decorrências, sempre tendo a administração pública como centro do estudo. Beleza, um conceitinho bem simples, bem na veia. Mas vamos complementar um pouco? Vamos complementar um pouco? Ó, eu vou colocar algumas coisas que, se é a primeira vez que você estuda, talvez não faça tanto sentido. Mas vem cá, saca só. Essa matéria, olha só como tua vida vai mudar a visão do direito administrativo, hein? Eu tô prometendo para você que você vai ver a matéria com outros olhos. Mas saca só, é uma linha, entendeu? Do começo ao fim do conteúdo. Tem coisas que você vê no começo que vão fazer sentido só lá na frente. E tem coisas que você está vendo aqui que só depois que você viu lá na frente que parece que rola. Então, tem a primeira vez. A hora que você passar pela segunda, pela terceira, aquilo começa a se conectar, faz muito mais sentido. Beleza? Mas vai anotando, vamos deixando os links todos prontos que eu vou costurando nos momentos adequados. Saca só. Primeira coisa, ó, o direito administrativo. Ele é relacionado, então, à função administrativa do Estado, predominantemente a função administrativa, as atividades administrativas. Nós vamos ver já que o Estado também presta outras atividades, como, por exemplo, atividades legislativas, criam leis, jurisdicionais. Esse problema não é nosso, esse problema não é meu. Não é aqui que a gente estuda isso. Isso aí é estudado em outras matérias. Então, o foco do direito administrativo é qual? É a função administrativa. Em dados momentos, a gente até passa por outras funções. Mas assim, por cima, o bicho pega mesmo é nessa aqui, na função administrativa. Seguindo, o direito administrativo também tem como objetivo a proteção do interesse da coletividade. Quando você pega o direito civil, por exemplo. O direito civil serve para quê? Para proteger o interesse ali daquelas duas partes. O cara que está comprando o carro, que está vendendo o carro. Para isso que serve. Aqui não. Aqui a gente está preocupado é com a coletividade. Já te passa as pegadinhas, já te passa as pegadinhas. Mais um detalhe só. E o direito administrativo, ele é regido predominantemente por regras de direito público. Cara, tem uma paulada de questão que vem fazendo pegadinha nessa parte. Sabe onde poderiam vir as pegadinhas? Primeiro, a banca fala para você, ah, o direito administrativo estuda a função jurisdicional do Estado. Pé, mentira, tá errado, função administrativa. Ah, o direito administrativo protege os interesses individuais. Mentira! Interesses da coletividade. Segundo, ou terceiro no caso, né? Melhor dizendo. Ah, o direito administrativo é regido por normas de direito privado. Errado também. Cuidado, que esse aqui é o tipo de bobeira que pega, ó, concurseiro velho de estudo. Aham, eu já vi concurseiro com 3 anos de estudo caindo em pegadinha aqui. Por quê? Porque vai estudando e manja de muita coisa, tá bem até na matéria. Mas, às vezes, falta um pouco dessa parte conceitual. Falta um pouco dessa parte de realmente entender alguns pontos. É isso que eu quero trabalhar com você, porque isso aqui vai ampliar o seu horizonte, a matéria vai fluir muito mais gostoso. Então, olha só, falou para você, o direito administrativo estuda a função legislativa, a função jurisdicional, função administrativa. Falou para você que é regido por normas de direito privado, tá errado também, é direito público. E cuidado, a pegada do direito administrativo não é proteger interesses individuais. São os interesses da coletividade que a nossa matéria preza. Fechou? Pode bater o print. Vai lá. Pode bater o print. Então, nós vimos aqui, conceitinho básico. De boa. Veio questão disso, não é difícil, mas você pode ter certeza. Boa parte da concorrência vai errar aqui. Maravilha? Maravilha. Agora, eu vou trabalhar contigo uma outra parte. Nós vamos falar um pouco acerca dos critérios utilizados para conceituar o direito administrativo. Mas vamos combinar algo desde já? Está começando agora, vamos combinar desde já. No decorrer da matéria, alguns subtópicos são mais aprofundados. Ou seja, não é uma coisa que, nossa, cai pra caramba. Não, cai. Cai, é importante saber, mas assim, cai menos e é mais aprofundado. O que significa? Que é mais importante, talvez, você saber outros pontos do que esse. Não que esse não é, ele é, mas tem outros que são mais. Isso aqui é um aprofundamento. Talvez vendo a matéria pela primeira vez, ela não desenrole tão bem, mas aos poucos vai trabalhando. Então, quando for algo que é mais aprofundado, tipo assim, cara, isso aqui não cai tanto, isso aqui é meio aprofundado. Eu vou fazer uma observaçãozinha contigo, beleza? A gente vem, ó, e coloca um azinho aqui. Fechou? Aí onde tem esse azinho significa que é algo mais aprofundado. Não é uma coisa assim, oh meu Deus, se eu não souber isso eu vou morrer, eu vou. Não, calma, calma. Isso aqui é tipo a cereja do bolo, sacou? Tem a massa que é mais relevante, mas isso aqui é a cerejinha do bolo. Ou seja, a cereja do bolo ela faz sentido depois que o bolo está feito, o glacê por cima, combinado? Então vamos lá. Cara, isso aqui também o bicho pega. Isso aqui que não cai em prova, a criança chora, a mãe não escuta. Que nós temos vários critérios para conceituar a matéria. Então é importante você saber principalmente o que diz cada um deles, porque em prova, a banca troca, trocou, muita gente vai cair. Vamos lá, vamos devagarzinho desenrolar essa parada aqui. Primeiro critério que nós vamos utilizar, vamos numerá-los então. O primeiro critério é o critério legalista. Caiu esse nome em prova, beleza, mas pode cair o sinônimo judia. Legalista, ou olha o sinônimo que esquisito, ó. Exegético. É mais comum vir como legalista, porém, temos que colocar aqui eventuais sinônimos. Esse critério fala que o direito administrativo reflete o conjunto de leis administrativas que regulam a administração pública de um determinado país. Vamos colocar aqui o conceitinho do lado, resumindo. Ó, o conjunto de leis administrativas que regem determinado país. Só que é o seguinte, esse critério, ele não é muito legal. Ele é um pouco criticado. Por quê? Porque, cara, ele é muito reduzido. Nós temos, por exemplo, a doutrina. Há tópicos que são eminentemente doutrinários. Há tópicos do direito administrativo que a gente não tem quase nada na lei. Poxa, poderes administrativos, atos administrativos, são tópicos muito importantes e que têm um peso muito grande na doutrina. Então esse critério peca por quê? Porque ele praticamente desconsidera a doutrina. Não é o melhor critério, não é o critério mais adotado. Ele é muito criticado justamente por esse fator, por simplesmente ignorar a doutrina, que é algo fundamental aqui na nossa matéria. Beleza? Então vamos agora ver um outro critério. O segundo critério é o critério do poder executivo. É o critério do poder executivo. Muito bem. O critério do poder executivo sustenta que o direito administrativo é aquele ramo do direito que trata do conjunto de leis que regula os atos do poder executivo. Vamos colocar esse conceitinho aqui, ó. Vamos colocar esse conceitinho. Conjunto de leis. Só que aqui, diferente do critério de cima, ele fala que é o conjunto de leis que regula os atos do poder executivo. Beleza. Esse critério, ele também é criticado por dois motivos. Primeiro, ele é criticado porque quando ele fala de leis, ele também ignora a doutrina. Já está errado. E segundo, não é só o poder executivo que exerce a função administrativa. O legislativo e o judiciário, vamos ver já, também. Até particulares, mediante delegação, exercem essas atribuições. Então, esse critério peca duas vezes. Primeiro, igual de cima, ele ignora a doutrina. E, de novo, ele é muito restrito, porque o administrativo pega mais do que isso, não só a atuação do executivo. Então, vamos para o próximo. Então, vamos agora para o próximo critério. Nosso terceiro critério, que é o critério do serviço público. Vamos colocar todos, aí eu vou te bisurando como você vai estudar fora da prova, combinado? Como que isso aqui costuma cair em prova. O critério do serviço público fala que o direito administrativo tem por objeto disciplinar a prestação, a organização, a instituição dos serviços públicos. Então, vamos colocar aqui, ó. O que que ele fala? Que o direito administrativo serve para disciplinar, regulamentar, organizar a prestação dos serviços públicos. Esse critério também é criticado, sabia? Esse critério também tem as suas críticas. Por quê, Thales? Porque é o seguinte: há algumas atuações administrativas que não são consideradas serviço público. Então, quando a gente pega atividades de fomento, poder de polícia, eles não são conceituados como uma prestação propriamente dita de um serviço público. Está dentro da matéria. Ô, Thales, mas peraí, cara. Você está falando um monte de critério que é criticado tal, por quê? Porque veja bem, às vezes a banca quer saber o que diz cada um deles, não qual que é o melhor, não qual que é o aplicado no Brasil predominantemente. Ela pode perguntar isso, mas tem hora que ela chega para você e pergunta o que diz um critério desse. Por isso que nós estamos conceituando de forma bem resumida. Vamos para o próximo. Já que esse aqui também não está rolando legal, vamos para o próximo, que é o nosso quarto critério, que é o critério das relações jurídicas. É o chamado critério das relações jurídicas. Olha só, o critério das relações jurídicas fala que o direito administrativo trata do conjunto de normas que regulam, o conjunto que regula, a relação entre a administração pública e administrados. Então, para que serve o direito administrativo? O direito administrativo são aquelas normas, então, que regulam as relações entre a administração e administrados. Muito bem. Esse critério aqui também é meio zoado. Por quê? Porque, cara, tem outras matérias que também regulam isso aí. Tem outras, não é só administrativo. Por exemplo, você pega o direito tributário. Ele também regula isso aí. Até o penal. Então, isso aqui, não, esse critério não cola. Porque as relações que existem entre a administração pública e administrados não está só no direito administrativo. E outra, o direito administrativo é mais do que isso também. Embora tenha outras matérias, ele também tem outras pegadas. Pô, regula a relação entre a administração e servidores, a organização, a estruturação dela. Então, esse critério também não colou muito legal. Bate o print aí. Bate o print, que eu vou trocar de tela. Nós vamos para a próxima tela ver os outros quatro critérios que nós temos. Aí o tio vai voltar aqui com você e nós vamos bater na veia de novo um a um. Pronto? Pronto. Agora, nós temos o nosso quinto critério, que é o critério teleológico ou finalístico. Nomezinho meio esquisito também, né? Que é o critério teleológico ou finalístico. Olha só, o critério teleológico ou finalístico fala que o direito administrativo é o conjunto de atividades que permitem que o Estado realize o cumprimento dos seus fins. Para resumir, então, ó, o que é o direito administrativo? São aquelas atividades cujo objetivo é possibilitar o cumprimento dos fins do Estado. O cumprimento dos fins do Estado. Sabe qual que é o problema? É muito difícil nós delimitarmos quais são os fins do Estado. É tipo assim, ele é falho. Porque como que a gente vai definir qual que é o fim do Estado? Então, esse critério, ele também, assim, não atendeu. E outra, né, os fins do Estado. Tá, cara, mas tem outros fins do Estado que não tá só no direito administrativo. Por exemplo, o direito penal, que tem a ver com a repressão criminal, tal, também é um fim do Estado e não é direito administrativo. Então, esse critério também não caseou muito bem. Vamos para o sexto. Vamos para o sexto. O sexto critério é o chamado critério negativista ou residual. O sexto critério é o chamado critério negativista ou residual. Esse aqui é um critério que define o direito administrativo por exclusão. Então, a gente conceituaria o direito administrativo, segundo esse critério, por exclusão. Ou seja, o direito administrativo é tudo aquilo que não pertencer. O direito administrativo é tudo aquilo que não pertencer a outro ramo do direito. Ah, mano, esse critério aqui é quase uma falta de respeito, né, com a nossa matéria. É tipo assim, ó. Ó, tudo que não for legislativo, jurisdicional e administrativo. Ah, não, mano, aí também cai no mesmo erro do anterior, fica muito ruim para conceituar. Esse critério também não dá muito bom. Por quê? O pessoal critica um pouco esse critério, porque assim, cara, como que a gente vai analisar um conceito de método negativo? Ah, eu não, é assim, ó, o que não for o resto é ele. Cara, esse conceito não rola. Esse conceito também ficou assim muito abstrato. É um conceito muito preguiçoso, entendeu? Ah, é o seguinte, ó, o que não for o resto é o administrativo, beleza? Não, mano, vamos respeitar um pouco mais a matéria, né? Tá ligado? Esse aqui também não deu muita liga, ele é bem criticado por conta disso. Porque você conceituar algo por exclusão é uma coisa meio fraca, é uma coisa que não atende efetivamente ao seu objetivo. Agora nós vamos para o nosso sétimo critério. É critério pra caramba, hein? Esse aqui já é um critério mais legalzinho. Que é o critério da administração pública. Esse critério aqui já tem uma moral maior. O critério da administração pública fala que o direito administrativo é conceituado, ele conceitua então o direito administrativo como sendo as normas que regulam a atuação da administração pública. E esse critério, ele tem um peso legal, porque ele é defendido por um doutrinador relevantíssimo na matéria, que é o mestre Evi Lopes Meirelles. Então ele tem um defensor de peso muito grande, que é o Evi Lopes. Aí, esse critério, ele fala que administrativos são aquelas normas que regulam a atuação da administração pública. Então ele tem um nome de peso que defende esse critério. Mas tem um outro, cara. Tem um outro que esse aqui é o melhorzinho, que é o último critério. Tá acabando, é bastante coisa, eu sei, mas vamos devagarzinho que a gente desenrola. Que é o último critério, que é o chamado critério funcional. Esse critério vem ganhando muita força. Esse é um critério que vem cada vez ganhando mais respeito. Por quê? Ele determina que o direito administrativo é a ciência jurídica responsável por estudar a disciplina normativa da função administrativa. Vamos simplificar, ó. Deixa eu simplificar o conceito, ó. O direito administrativo, então, ele disciplina a função administrativa do Estado. E hoje, eu vou até dar um destaquezinho aqui, esse é o critério que vem sendo predominantemente adotado. Não dá para dizer assim, ah, os outros estão errados. Não é assim que funciona. Isso aqui é doutrina. Isso aqui não é uma coisa que está na lei. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é discussão doutrinária, entendeu? Tem um subjetivismo envolvido. Mas o bizu é, como pode vir em prova, Thales? Mas olha só, fecha isso aqui comigo primeiro. Critério funcional. Conforme eu disse, não dá para falar que os outros estão errados, mas o que vem sendo predominantemente adotado é esse. Porque ele fala que o administrativo, ele regula, ele vai disciplinar a função administrativa. Ele deixa meio genérico, porque é o seguinte: nós vamos ver que a função administrativa não é exercida só pelo Poder Executivo, também é exercida pelo Legislativo, pelo Judiciário, até mesmo, eventualmente, por particulares que recebam a delegação para prestar um serviço público. Então, esse critério se mostra o mais adequado. Caramba, hein, professor? Mas é bastante coisa, né? Então tá. Bate o print aí primeiro que a gente vai conversar. Vai lá. Vai lá. Bate o print aí que a gente vai trocar uma ideia. Olha só. Por que que o bicho pega quando isso cai em prova? Por um motivo bem simples. A galera se empataca todinha. E, meu, isso aqui na doutrina é amplo. Eu tô indo direto na veia para te ajudar no entendimento. Se eu fosse chegar aqui e ficar reproduzindo a doutrina e fale, fale, ficar um dia inteiro só falando disso, não é necessário para a prova. Eu quero te dar o caminho bizu para ir direto na veia. Primeira coisa, um pouco mais difícil. Mas caso a banca pergunte qual que é o critério predominantemente adotado, é o critério funcional. Mas não é aqui que as questões costumam vir. As questões simplesmente trabalham o seguinte: a banca joga o nome do critério e joga um conceito. Se a questão estiver errada, ela trocou. Quer ver um exemplozinho? Olha só. A questão fala assim, ó. Que o critério teleológico, tá vendo? O teleológico tá aqui, né? O critério, deixa eu apagar essa. O critério teleológico é o conjunto de leis administrativas. Está errado. Não é esse o critério teleológico. É o critério legalista ou exegético que trata do conjunto de leis administrativas. Então, você vai reparar que esse tipo de questão, quando cai, porque é uma coisa assim que chove em prova, varia muito da banca, do cargo, do nível de dificuldade, mas há uma quantidade relevante de questões sobre o assunto. Se não fosse algo que nunca cai, eu nem trabalhava, tá? Porque a matéria fala de cada coisa que você imagina. Aí eu relevo porque a frequência em provas é zero ou irrisória e o conteúdo é pesado, então não tem o porquê. O negócio é focar. Mas você vai notar basicamente que a banca simplesmente troca os conceitos. Olha como o nome ajuda bastante, ó. Olha como o nome, ó. Critério legalista, conjunto de leis. Se ela quiser apelar, ela usa o termo exegético. Critério do poder executivo, as leis que regulam os atos do executivo. Critério do serviço público, tá vendo, ó? O direito administrativo vai disciplinar a prestação dos serviços públicos. Das relações jurídicas, as relações com os administrados. Teleológico ou finalístico, ó. Esse cai bem em prova, hein? Esse cai bem em prova. Vou até fazer uma estrelinha nele aqui. Porque como o nome dele é meio esquisito, a banca cobra, lógico. O critério teleológico ou finalístico fala que direito administrativo é o conjunto de atividades cujo objetivo é possibilitar o cumprimento dos fins do Estado. Então, finalístico, fins. Fica fácil identificar. É difícil identificar quando a banca usa o termo teleológico. Negativista ou residual. É aquele que a gente conceitua por exclusão, não é um critério muito legal. o critério da administração pública. Administrativo são as normas que regulam a atuação da administração pública. E o critério que tem feito mais sucesso é o do funcional, que trata da função administrativa. Show de bola? Show de bola. É difícil? Ah, um pouquinho, mas assim, tentei simplificar ao máximo, indo direto na veia para te ajudar em prova. Porque às vezes a gente estuda doutrina, tal, a gente dá aquela lida mais parruda. E é legal, dependendo até o cargo que você faz aí, é legal aprofundar em alguns pontos. Mas o duro é que você estuda, 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 fica horas, 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 chega na prova, chuplaf, não consegue responder a questão. Então, é esse o meu objetivo, te ajudar aqui, ó, a colocar o X no lugar correto, fechou? E essa parte está feita. Agora é contigo, bundinha na cadeira, mas acabou. Essa parte de noções introdutórias, estamos apenas começando. No próximo vídeo, a gente continua e vamos continuar conceituando, entendendo e pegando essas regras, essas noções super importantes para o bom aprendizado da nossa matéria. Valeu? Até já!